Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Eduardo para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, me permita ler um ensinamento que tem com certeza respaldo dentro da Bíblia também. Isso é uma frase de W.A. Peterson. A transformação pessoal requer a substituição de velhos hábitos por novos. Essa meta encerra no seu âmago o poder e o caminho para a verdadeira transformação. Muito obrigado.
Registro a ausência do vereador Atos por motivo de saúde. Coloco o ato da sessão anterior em votação. Aprovada por 7 votos, 1 ausência. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia da sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2020. Projeto de lei número 39/2020, cria o Fundo Municipal do Idoso e da Outras Providências. Projeto de lei número 40/2020, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 108.473,58. Proposições. Proposição número 67/2020, da vereadora Dione, pedido de informações. Qual o motivo do requerimento número 2020-06-000873, da senhora Yara Beatriz Vaz Carneiro, não ter resposta, pois encontra-se em análise desde o dia 26/6/2020. Essa é a pauta para hoje, presidente.
Obrigado, Eduardo Ibn. Passamos para o pequeno expediente. Bom, primeiro a ser sorteado fui eu, depois o vereador Atos, e agora eu passei a palavra, e agora o vereador Claudir. Aí quem não quiser falar, é só passar a palavra e continuar.
Eu passo a palavra, senhor presidente.
Ok, próximo. Vereador Lucas Campos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Johnny, nosso assessor jurídico, doutor Eduardo Ibner, nosso amigo Igor, que mais uma vez está aí disposto a nos ajudar na transmissão desta sessão. Uma pauta não muito extensa, mas muito importante. Quero dizer que sou favorável a todas as proposições e projeto de lei apresentar na ordem do dia de hoje, que são de tamanha importância e interesse para a nossa comunidade. Passo a palavra.
Obrigado, vereador. Agora com a palavra, vereador Felipe.
Boa noite a todos os colegas, vereadores, presidente, Eduardo, Igor.
Eu acho que todo mundo fala.
E aos demais. Só venho nesse expediente para dizer que sou favorável a todas as propostas da pauta do dia e os projetos e passo a palavra. Obrigado.
Não sei o áudio, senhor presidente.
A palavra ao vereador José Luiz.
Boa noite, colegas vereadores, Eduardo Ibner, todos aí presentes. Eu queria destacar aqui a proposição da vereadora Dione. Qual o motivo do requerimento número 2020, a respeito da da senhora, né, Yara, que há algum tempo já que ela não tem uma resposta da Secretaria da Saúde. E eu fiquei bem, bem também interessado nesse, que alguém dê uma, qual o motivo, né, ou que alguém se justifique essa demora toda, né, porque essa pessoa, acho que é bem colocada essa proposição da colega vereadora, e eu também estou curioso para saber por que tanta demora para dar um retorno para uma paciente. É isso aí. E sou demais, sou favorável a todas as suas proposições, tá? E eu passo a palavra, mas estou na expectativa também dessa resposta, tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Eduardo Pichardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, a gente tem uma pauta bem curta hoje, de mesma forma importante, né? A proposição número 67, faz a importância de saber o porquê de não acontecer a resposta, né? Eu, particularmente, tenho uma opinião pessoal de que o próximo governo deva, por fim, informatizar, como nós fizemos na casa, no primeiro ano, todo esse sistema de protocolos, né, para que não aconteça coisas desse tipo, né, de se perder algum pedido de protocolo, enfim, que acabe não tendo resposta como se deve. Além disso, temos dois projetos de lei em pauta do Executivo, um que cria o fundo do idoso. A senhora pode usar o seu tempo, só prosseguir meu raciocínio, eu vou terminar logo.
Não, só para eu não perder o raciocínio.
Não lhe cedi a parte.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
A vereadora não lhe deu a parte, a questão de ordem sobre o regimento.
Mas eu lhe pedi uma questão de ordem.
É sobre o regimento?
É sobre o regimento. Eu quero que o senhor pergunte aos caro colega nobre vereador qual o motivo que ele não está me dando a parte, porque se ele é da base de sustentação, o senhor pode perguntar a ele qual o motivo, porque eu não estou entendendo. Foi perdido esse protocolo? Pergunte a ele, senhor presidente.
Se ele não quiser me dar... Bom, o vereador já escutou a pergunta da vereadora, se o vereador quiser responder agora, está com a palavra.
Senhor presidente, peço que zere meu tempo, comece de novo, porque eu perdi completamente o meu raciocínio. Quanto à proposição número 67...
Ele não pode ser zerado o tempo dele, não. Tem que continuar de onde ele parou.
Não sabia que a vereadora era a presidente da Câmara agora.
Mas eu quero que cumpra... Questão de ordem, senhor presidente, regimento.
O regimento está sendo cumprido, o tempo está...
Sim, mas vereador Eduardo dizia que vai zerar o tempo dele.
O tempo está
parado. Ele é presidente da Câmara, não, né?
O tempo está parado.
A
vereadora...
Está parado, continua daí.
Então, questão de ordem, senhor presidente.
Vereador Eduardo, a palavra.
Questão de ordem. O regimento não está sendo cumprido, a vereadora não está me deixando ter a minha palavra, ela está impedindo que eu fale.
O vereador então, não está.
Eu estou solicitando que o tempo zere e comece de novo o meu raciocínio.
Pode seguir, vereador.
Isso não existe no regimento, senhor presidente.
Nem a parte...
O vereador Eduardo está inventando coisas para o regimento.
O tempo está parado, não está zerado, vai continuar ali.
Continua.
A questão de ordem, a vereadora fez uma parte dentro de um pedido de a parte que eu não dei, né? Então, quem dá a parte sou eu, não é o presidente. Isso está no regimento.
Okay, eu fiz uma... Questão de ordem, senhor presidente. Só para ficar bem entendido, eu fiz, pediu a parte, não me foi concedido, eu levantei a mão, pedi questão de ordem, é um direito que eu tenho conforme o nosso regimento, e o tempo dele tem que parar. Agora, a partir do momento que ele abrir a boca, que ele começar a falar, aí sim começa a contar o tempo dele, não é verdade?
Não, o tempo está parado.
Tem que estar ensinando, senhor presidente.
O tempo está parado, é a senhora que não está deixando o colega falar.
Não é isso. Ele está falando, senhor presidente, que coisas... Tá, depois eu falo.
Tá, ok. Obrigado. Com a palavra, vereador Eduardo.
me viu falando, senhor presidente. Nossa pauta é bastante tranquila. Temos dois projetos de lei em votação, um do executivo, fundo do idoso, que é uma pauta bastante importante. Sabemos da possibilidade de se angariar diversos fundos por diversas fontes pagadoras diferentes. Isso, inclusive, foi pauta dessa casa durante essa legislatura. Muito importante que isso se torne realidade agora. Assim como temos a proposição da vereadora Dione, como eu vinha falando, eu tenho a impressão que muitos protocolos, sejam onde for no serviço público, aqui no executivo municipal ou em qualquer outro local, quando não informatizados, a gente perde o controle completo, né? Como a gente tem exemplos até em processos que estão acontecendo nesse processo eleitoral, né? De se falar que não recebeu uma coisa ou outra, enfim. Se tu informatizar tudo isso, né? Não vai ter mais essa desculpa de que não recebi, não vi, enfim. Que eu sei que não vai ser a resposta do executivo, né? Mas seguindo nessa pauta da proposição da vereadora, bastante importante a gente lembrar que a informatização dos processos administrativos do executivo tem que acontecer, esse é um próximo passo, como está acontecendo já nos nossos estratégias de saúde da família, que estão sendo informatizadas, todas já com computadores, já ligados ao ESUS, e finalizando o processo no SF Centro. Enfim, nem foi necessário utilizar todo o meu tempo, apesar de ser muitas vezes interrompido pela vereadora, mas se for necessário eu volto com a palavra de líder. Muito obrigado, presidente, vereadores.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Hoje ninguém passou a palavra, eu achei estranho, né? Bom, senhor presidente, colegas vereadores, ou não sei se o vereador Eduardo entendeu bem, eu pedi a ele uma questão de uma parte, ele não me deu, que seria bom eu poder, para poder complementar o requerimento da senhora Yara, e logo em seguida eu entrei numa questão de ordem para o senhor perguntar para ele o que eu queria saber. Então, é o que me cabe, é o que me cabe. Então, eu não atrapalhei em momento algum, eu somente cessei o momento dele falar, só isso. Isso está no regimento. Bom, eu queria que a base do governo agora me explicasse sobre esse FMI.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu não estou entendendo muito bem o que é o FMI.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim?
Pois não, vereador.
Quem me cede a questão de ordem é o presidente, vereador.
Ah, entendi, chamou eu.
Eu pedi uma questão de ordem, não uma parte.
Tá,
senhor
bom,
presidente, A vereadora disse que ela não atrapalhou, mas o regimento é claro que questão de ordem, tu tem que citar o artigo que tu tá querendo questionar que seja respeitado, né? E um dos primeiros artigos da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno é que tem que respeitar a palavra de quem está na tribuna, né, senhor presidente? Então eu peço que isso seja garantido. Muito obrigado.
Ok, obrigado, vereador. Vereador
questão Edione. De ordem, senhor presidente.
Sim. O senhor está com a palavra, vereador.
Eu quero que cesse a minha palavra do pequeno expediente e o senhor ouça a minha questão de ordem.
O dado já está, já cessou.
Tá.
Tá ok.
Quando eu falo em o nosso regimento, em algum lugar ele deve falar em transparência. E o que eu entendi que o vereador Eduardo disse, por isso que eu pedi para ele repetir, foi que esse protocolo desta senhora, ele se extraviou pela Prefeitura Municipal. Foi isso mesmo que eu entendi deixou a entender? Então, gostaria que perguntasse a ele, né, senhor presidente, que se esse protocolo, como vocês, como base de governo, vocês devem saber, ele se extraviou pela Prefeitura, onde foi isso que aconteceu, por não estar informatizada? Tá bom, começando então, eu queria que a base de governo me respondesse se está previsto na nossa lei de diretrizes orçamentária alguma verba destinada à FMI, este projeto que nós temos aí, FMI, Fundo Municipal do Idoso, porque eu não estou entendendo por qual motivo deste FMI. Se nós temos o Conselho Municipal do Idoso, e ele não está ativo. Nós temos o Conselho do Entorpecente, também não está ativo. Nós temos vários conselhos que não estão ativos. E aí eu questiono a base para que eles respondam por qual o motivo da criação desse FMI, qual a intenção, é verba federal, ou se já existe alguma verba destinada no nosso orçamento, que eu não vi ali se tem alguma coisa destinada no nosso orçamento para a FMI. Eu não estou entendendo muito bem qual seria o teor deste projeto, não polemizando, não, jamais. E para qual o destino que seria este fundo FMI? Eu não entendi muito bem, ficou meio confuso, né? Eu não sei se alguém fez, eu não sei se ele está destinado para alguma, vamos supor, para o nosso lar do idoso, alguma coisa nesse sentido. Alguém poderia me responder? Era mais ou menos isso. Muito obrigada, colegas vereadores, senhor presidente, e continuem a falar.
Obrigado, vereadora. Bom, agora só restou o vereador Sirineu.
Que bom, Sirineu.
Boa noite, prezado presidente, prezados colegas vereadores, secretário Eduardo Wibner, Igor. Inicio aqui comentando o projeto de lei 39/2020, que cria o Fundo Municipal do Idoso e dá outras providências. A criação do Fundo Municipal do Idoso, ele é uma exigência prevista no próprio Estatuto do Idoso. O que acontece? O Fundo Municipal do Idoso, ele não recebe somente recursos federais ou estaduais. Esse fundo, ele pode receber doações, inclusive de pessoas que poderão até descontar até 1% dos seus rendimentos junto ao imposto de renda. Então, o que nós temos aqui? Nós temos em Barra do Ribeiro o Conselho Municipal do Idoso, que foi criado lá em 2003, através da Lei 10.741, de 1º de outubro. Temos o Conselho, mas começaram a surgir projetos, tanto na esfera federal, e as verbas que são possivelmente destinados aos municípios para tratar da situação de proteção ao idoso, elas têm como requisito a necessidade de um fundo. Esse recurso é depositado no fundo e a sua utilização é totalmente fiscalizada pelo Conselho Municipal do Idoso. O mesmo acontece com os outros fundos e os outros conselhos. Vou citar um exemplo do Fundo Municipal da Saúde, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. É por ali que transitam os recursos que chegam. É a partir dali é que são canalizados. Pode não estar, de repente, ainda no orçamento, mas lá tem a rubrica que isso fica dentro da assistência social. Então, é uma exigência legal prevista no Estatuto do Idoso de que o município deva ter o seu conciliar também a lei do fundo. É isso que o Executivo está fazendo. E o mais importante disso tudo, que a gente tem que lembrar, que o Brasil possui hoje uma das legislações mais modernas no que se refere à proteção ao idoso, que é a lei do Estatuto do Idoso. Então, a Lei 10.000, a lei Federal 10.741, essa lei é que tem todo o regramento de proteção ao idoso, seja na questão dos crimes, seja na questão do que deve ser feito e as prioridades. Portanto, eu entendo que esse projeto deva ser aprovado por uma necessidade de ser implementado políticas públicas realmente direcionadas aos idosos. Com relação ao projeto de lei 39, projeto de lei número 40, que fala da autorização do Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 108.473,58. Essa questão aqui já diz respeito com uma lei federal agora de 29 de junho de 2020, que é a Lei 14.017, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural. a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Essa lei federal, ela trata da destinação de recursos para o Brasil inteiro para atender instituições ligadas ao setor cultural e também aos profissionais da área. Um dos encaminhamentos é o seguinte: a partir do momento, isso é previsão da lei federal, a partir do momento que o recurso chega ao município, e a Barra do Ribeiro foi contemplado com esse valor, é necessário que haja a autorização da abertura do crédito especial para que esse recurso ingresse no orçamento municipal. A partir daí, é aberto um edital com todo o regramento que está na lei federal, para que as instituições possam, então, se habilitar a receber esses recursos. A Barra do Ribeiro está dependendo, então, agora, porque tem 60 dias a partir do dia que o recurso deu entrada nos cofres da prefeitura, e é o que já aconteceu, então precisamos fazer ingressar no orçamento para que possa se dar o segundo passo, para então ser aberto essa tomada pública, para que as pessoas possam então habilitar os seus projetos, inclusive, para serem contemplados dentro deste valor aí. Então eu não vejo maiores problemas a princípio, né, com relação a isso, que o que está sendo feito é apenas atender a um requisito de uma lei federal que, nesse momento, nos direciona a fazer isso. Existe já uma comissão dentro do setor da Secretaria de Educação e Cultura, e especialmente o setor de cultura, trabalhando intensamente nisso. O Estado do Rio Grande do Sul também recebeu uma verba. Então, isso vai ser dividido. Vai ser, alguns receberão diretamente do Estado, outros receberão como líder, por gentileza, okay, presidente. E outros receberão através do município, através desses projetos que serão encaminhados, né, através dessa tomada pública, esse edital, para que as pessoas possam, então, se inscrever. Não vejo maiores complicações com relação a isso. Com relação à proposição 067-2020, da colega Johnny, eu voto favorável. Claro, a senhora tem todo o direito de obter essa resposta, como todos nós aqui da casa, mas eu posso antecipar para a senhora e para os colegas que esse processo já houve a resposta e já houve a ciência, e já houve a ciência também da pessoa interessada. Mas, mesmo assim, voto favorável, por entender que é justo a sua preocupação e de todos nós. E ratifico também o que o doutor Eduardo falou. É muito importante que se pudesse informatizar todos os setores da prefeitura para que pudesse, então, de uma forma mais ágil possível, atender as demandas que lá chegam. Era isso o momento, senhor presidente. Volto no grande expediente, se assim for necessário. Muito obrigado a todos.
Como líder, quando tem a parte, senhor presidente. Eu não falei como líder.
Pode falar, vereador.
Quando o vereador Cirineu diz, fala em Conselho Municipal do Idoso, eu gostaria que ele me dissesse quem é o presidente municipal do Conselho do Idoso, porque eu não sei, algum vereador sabe aí, quem é o Conselho o presidente do Conselho Municipal do Idoso? É uma pergunta. Este valor que veio destinado, este valor que está sendo destinado aí, de 108 mil, né, quase 109 mil, é somente para músicos? São perguntas que a comunidade me faz. E eu sei que a lei lá que foi citada, ela é para cultura, né? Então, não foi feita inscrições, não foi feito nada, simplesmente veio dinheiro, nós estamos aprovando o dinheiro, e não foi feito nada antes, não foi feita uma inscrição pela Secretaria de Educação, não foi feito nada? Uma pergunta também. E uma pergunta para o vereador Cirineu, ele afirma que a requerente do protocolo que eu estou solicitando via Câmara já foi respondido. O senhor sabe me dizer a data, a base de governo? Eu cedo tempo ao senhor para me responder só essas três perguntas. Presidente do conselho, se é só os músicos que vão receber desta verba, e com a data que, é, que o requerimento da dona Yara, da Yara foi entregue a ela.
Apenas para responder às indagações da colega, com relação a esse recurso que chegou, serão atendidos todos de acordo com o que determina a lei federal. Tem vários ali que são elencados que eu não acho necessidade agora de reprisar a cada um deles, é só dando uma lida no texto dessa lei federal que nós já temos ali todo o conhecimento. Com relação à questão, eu me refiro à questão dessa que a senhora me indaga, a informação que eu tenho foi dia 29 de setembro que a senhora foi... ficou ciente da decisão do município no pedido dela. Desculpe, qual é a outra com relação ao Fundo Municipal de Idoso? Ah, a senhora perguntou quem é o presidente. Ah, essa resposta eu não tenho, mas eu não acho que seja necessário para aprovação dessa matéria. Mas eu confesso que eu não sei quem é o presidente. Era isso por enquanto. Obrigado.
Como líder, senhor presidente.
Eu
estou
concluindo.
Mas ele pediu uma parte, o Sirineu, para ela? Como é que foi?
Mas eu não terminei a minha dívida.
A vereadora cedeu o tempo ao Sirineu.
Mas eu tenho meu tempo.
Tudo bem, aguardo.
Ok, com a palavra, vereadora Johnny.
Assim, 29 de setembro, então, a requerente recebeu... 29 de setembro, ela recebeu... o senhor afirma... doutor Sirineu, vereador Sirineu, que ela recebeu a resposta em 29 de setembro. Tá bom. Então, assim, ó, o que eu quero dizer é que nós, da Câmara de Vereadores, com tudo isso que está acontecendo, e agora a gente está numa reunião fechada, eu acho bom a gente arrumar a casa, entregar a casa limpa para quando entrar os outros ou quando, se nós ficarmos, nós que estamos aqui, saída só de três, dois, três, né? Eu acho que é importante nós termos no site da Câmara Municipal os telefones úteis e públicos da nossa cidade. E também, para não acontecer isso que aconteceu quando eu pergunto qual o nome do presidente do Conselho Municipal do Idoso. Qual o nome do presidente municipal? Isso é importante, presidente, que se faça urgentemente e coloque as informações em nosso site. Não fotografiazinhas bonitinhas de nós querendo aparecer ali. São coisas úteis. Eu tenho curiosidade em saber quem é o presidente do Conselho Municipal do Idoso. A base de governo não sabe e nem tampouco eu sei. Porque quem criou a maioria desses conselhos aí, lá em 2001 a 2004, fui eu. E eu tenho interesse em saber quem é o presidente do Conselho do Idoso, quem é o presidente do Conselho do Entorpecente, quem é o presidente do Conselho Municipal da Mulher, quem é o presidente do Conselho Municipal da Juventude. Eu tenho interesse em saber, e a Câmara tem interesse em saber, e a comunidade tem interesse em saber também como vai funcionar essa verba que veio dos 108 mil, quase 109 mil reais para a cultura no nosso município. Se essa verba é para os músicos que tocavam, que tiravam seu sustento das músicas ou não. Era isso, muito obrigada. Eu não falo mais. Prometo.
Como líder, senhor presidente.
Ok. Pode falar, vereador Eduardo.
Obrigado, senhor presidente. A vereadora disse que a base de governo não sabe quem é o presidente do Conselho do Idoso, mas eu não tinha falado ainda. O presidente do Conselho do Idoso é Pedro Viana. Temos também nesse conselho a Demarcina, Catarina Pinzon, Aida Feijó.
Pedro Viana!
Sim, eleito e com um conselho... seguindo a lei, né? Conselho que foi reativado nesse governo e nos 6 anos do governo do seu pretenso prefeito não existiu. Continuando, Quanto à lei Aldir Blanc, a gente, enquanto município, está regulamentando a lei que já existe federal e que demorou muito para o Estado tomar providência e virar realidade, né? Infelizmente, chega muito tarde esse apoio, né? Que é para todos os meios artísticos. Confesso que eu preciso estudar um pouco melhor ainda como é que vai ser a execução desta, né? O que a gente está votando hoje não é a lei Aldir Blanc, né? A gente está votando a aprovação de um orçamento.
Colocando extra... a carreta na frente dos bois, não veio a lei, veio o orçamento.
Presidente, eu não dei a parte para a vereadora e eu sugiro que a gente chame o Conselho de Ética, porque isso está acontecendo todos os 4 anos, a gente não tem direito à palavra, a vereadora fica interrompendo.
Vem com a palavra, vereador Eduardo.
Não estamos colocando a carreta na frente dos bois, estamos dando uma previsão orçamentária. Não é o município que executa essa lei, isso é uma lei federal, entendeu? Pelo que eu sei, isso eu tenho que, como eu falei anteriormente, estudar melhor e para poder falar com devido, para não falar bobagem, né? Como muita gente gosta de falar, sem ter ciência do conhecimento das coisas, enfim. A execução, ela parte de um cadastro nacional. Para poder participar, os artistas têm que estar uma série de pré-requisitos para poder participar. Esses já correram atrás, vários, não são só os músicos. Existem uma série de pré-requisitos e nós estamos votando hoje a liberação no orçamento municipal para receber esse recurso. Muito tardiamente, né? Essas pessoas estão desde fevereiro, março, sem poder trabalhar, a grande maioria, né? Quem vive de live é artista de grande renome, que tem patrocínio, enfim. Enquanto outros aí estão a ver navios. Então, a gente está apenas votando a liberação para o nosso orçamento para receber esse recurso. Se alguém quer trazer algum impeditivo para esse projeto de lei, né, a gente vai ter que passar para a classe artística, que estão postergando ainda mais. Já basta o desserviço do governo federal e do governo estadual, que demoraram demais para regulamentar essa lei. Mas, enfim, acredito que não vai ter maior estresse quanto esse projeto de lei aqui, no momento. E coloco a minha palavra à disposição. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que vossa senhoria me desse um esclarecimento, que nós temos uma dúvida, que aonde diz no regimento interno que existe a palavra de líder e a palavra do que mais? Ou o líder do governo e a palavra de líder de bancada, é isso?
Isso.
E existe no regimento isso? Eu quero que me dê o artigo, me dê um print e me mande para mim via WhatsApp, porque eu desconheço. E se eu acho que me chamou atenção isso aí agora, porque eu vou inventar aqui outra coisa, então, líder, que o Claudir seja líder de dois, alguma coisa nesse sentido, porque isso não existe no regimento, existe isso no regimento, a palavra ser dada para líder de governo e para líder de bancada. É um líder só. Aonde está isso no regimento? Eu gostaria que me mandasse para mim, senhor presidente. Muito obrigado.
O doutor Eduardo Ibna já vai enviar aí.
Tá bom, muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
No primeiro ano de mandato nosso, em que a gente refez todo o regimento interno, foi dada uma cópia do regimento interno para cada um dos vereadores e está estipulado, sim, a existência do líder de governo e o líder de cada bancada. Assim como existiu no governo Luciano, no seu primeiro mandato, quando o seu ex-marido, Moacir, foi líder de governo e líder de bancada.
Porque é bolsofobia, né?
Não, eu não acumulo as duas funções. Eu sou líder de governo e o Cirineu é líder do MDB. Quem sabe no próximo governo...
Tudo que é bom se copia. Me dá um artigo, senhor Eduardo Schoff.
Eu lidei no primeiro ano de governo, no primeiro ano de mandato da legislatura.
Não estava nem aprovado o regimento, senhor presidente.
Vereadora,
eu lidei uma cópia.
É artigo 127. Está na página 20 do regimento.
Vai mandar imprimir as novas leis orgânicas?
Tá, vamos continuar?
O interno também?
Vamos continuar, passamos para o grande expediente, vou fazer o sorteio. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, eu vou passar a palavra.
Tá, ok, obrigado. Próximo, vereador Claudir.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu só quero esclarecer também a respeito dessa senhora que não teve uma resposta da secretária da Saúde. Eu tenho também todo esse mesmo problema desde o dia 8, né, que eu venho buscando uma resposta a respeito de um senhor que está com um problema gravíssimo de saúde e não estou obtendo uma resposta. O colega Eduardo afirmou que eu posso estar mandando as mensagens, ligando para o telefone, para o número antigo dela. Mas tudo bem. Ele já me garantiu que ia me dar uma resposta, já me mandou um print aqui. A gente vai ficar no aguardo, então. É isso aí, a minha preocupação também. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Felipe.
Presidente, eu passo a palavra.
Obrigado, vereador. Então, com a palavra, vereadora Johnny. Passa também. Com a palavra, vereador José Luiz.
Colegas vereadores, essa semana eu acompanhei um pouquinho desse episódio aí da não resposta da secretária Leonice, e eu fiquei muito chateado, porque ela visualizou o áudio do colega Claudir. E quando se trata de saúde, eu acho que todos nós temos um pensamento só. Mas, de antemão, eu quero parabenizar a atitude do colega vereador, o Eduardo Bischoff, só que assim, ó, eu acho que é muito pouco. Ela deveria chamar cada vereador, não sei se esse é o termo correto, mas informar se o telefone dela trocou ou não, para que quando a gente se defrontar com um problema desses, a gente tenha como recorrer. E isso não aconteceu. Então, eu quero dizer para o candidato Claudir e os demais colegas, eu também não aceito essa justificativa aí de troca de número.
Uma parte aí, colega.
Sim.
Ela me informou o novo número dela, deve fazer uns 60 dias, só que justamente para esse número novo que ela me informou, que eu entro em contato e não tenho resposta.
Ela está fazendo campanha para o preto, capaz que ela vai atender vocês.
Não, é só assim, ó, que eu quero aqui, ó, não é botar lenha na fogueira nem nada. Só que se a gente...
Não é lei na fogueira, vereador. Isso é verdade.
Se isso acontecer de novo, tá? Eu não sei o que vai acontecer, porque isso aí não pode acontecer. Tá? Isso aí não pode acontecer. Eu fiquei chateado com isso. Tá? É louvável a atitude do colega Bischoff, como médico. Tá tudo certo. Só que assim, ó, tem que corrigir essa falha gravíssima, aí, que eu considero grave. Tá bom? Era isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas Campos.
Estão me ouvindo?
Sim.
Queria aproveitar a oportunidade nesse grande expediente. Desejar um feliz dia das crianças, feliz dia do professor que passou nesse mês de outubro, né? Temos vários, e também um feliz dia do médico, nosso vereador, doutor Eduardo Bischoff, que tanto representa a classe, ainda mais sendo linha de frente, meio a essa pandemia, sempre nos orientando, nos ajudando, sempre que é possível. Eu queria desejar um feliz dia do médico, ti, obrigado por já ter muito cuidado de mim e da minha família. Queria aproveitar essa oportunidade aí para te dar essa parabenização e um feliz dia do professor ao meu colega vereador Felipe Naibert e a Johnny também, que é uma grande professora, instruiu muitos motoristas, inclusive eu sou formado pela vereadora Johnny, motorista de Barra do Ribeiro. Não tem uma multa, nenhum acidente. Então, agradeço muito a oportunidade, a vivência. Cirineu também não deixa de ser um grande professor na minha vida, né? Muita orientação, muita amizade. Queria aproveitar essa oportunidade.
Dá bem o nosso voto.
Queria aproveitar para dar esse agradecimento e parabenizar vocês por este dia. O Dia da Criança, para quem a gente dá esses parabéns? E queria... aos nossos filhos, João e Dado, e Bugre, e Sirineu. Sirineu já está tudo grande, já estão tudo maior que o meu.
O Sirineu já é do Conselho do Idoso.
Se depois o doutor Eduardo pudesse nos passar os demais membros do Conselho Municipal do Idoso, eu agradeceria, já que ele tem a informação. E passo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra é o vereador Eduardo.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Obrigado pelas palavras, vereador Lucas. Estou sentindo tua falta lá no consultório. Lá. Só porque a gente está do lado dos opostos, não quer dizer que tu não possa me visitar lá.
Não pode nem te cumprimentar. É proibido.
Brincadeiras à parte, vereador, eu não tenho o decreto não, mas a nomeação de todos aqui, mas alguns nomes eu tenho. O pastor Paulo Terra, pai, o Pedro Viana é o presidente, a Aida, do Pousado Lar do Idoso, Catarina Pinzon, que, se não me engano, representa a Liga de Combate ao Câncer, Demarcina, que é funcionária, a Simone, o Cláudio, pelo Sindicato Rural, a Carla também, que é da Assistência Social. Tem mais alguns que eu não, me foge a memória no momento. Enfim, agradecer as palavras do vereador Lucas e dizer essa questão, Claudir, especialmente quando se envolve na neoplasia, né, vocês podem contar comigo sempre, aqui, fora ou dentro de época eleitoral, dentro da casa ou não, isso aí a gente pode tentar auxiliar em agilizar esse processo. A gente vê que às vezes tem falhas até de colegas na ponta, da forma de encaminhar, para chegar mais rapidamente à especialidade. Né? A gente sabe que tem uma cota de primeiras consultas do Estado muito reduzida, está sendo reduzida ainda mais pelo governo Leite, especialmente para quem é de fora de Porto Alegre. Né? E a gente tem um vácuo aí de especialidade na nossa região. Né? Não existe um centro de oncologia pelo Sistema Único de Saúde na Costa Doce e na região Centro-Sul, é tudo em Porto Alegre. Então, é um problema muito grande que, como eu bem falei no grupo e falei pessoalmente para o Bugre, né, isso é uma questão do Estado, né, responsabilidade do Estado. O município fez a sua parte, o encaminhamento foi realizado. Né, hoje mesmo vi esse caso e outro, que já está há praticamente 6 meses aguardando uma consulta por suspeita de neoplasia. Não tem nem autorização para saber qual hospital que vai atender. Né, isso é um absurdo, completo absurdo. E eu, enquanto médico e futuro oncologista, milito nessa causa, mais recentemente agora, tá trabalhando com isso. É um absurdo as pessoas demorarem para começar a ter um atendimento, né? É básico, né? Especialmente na situação que o vereador Bugri passou, e como eu passei para ele também no privado, a parte do município foi realizada. E não adianta judicializar o município, que o município não tem como garantir isso. O município não tem oncologista, o município não tem radioterapia, o município não tem cirurgião, o município não tem hospital. Né? O Estado tem que ser acionado para liberar.
Totalmente com o município.
Não, discordo. Inclusive, tem estudado bastante direito médico também, uma área que eu gosto bastante. E que a gente
a saúde é... conta,
vê
bastante, juiz, o juiz, né? Não aceita porque a saúde é municipalizada, doutor.
A saúde desta parte especializada de alta complexidade não é municipalizada, pelo contrário. Enfim, isso é um problema gigantesco que eu espero que tenha resposta em breve, mas como bem passei para o vereador Bugri, a família e o paciente já foram orientados a procurar a Defensoria Pública para processar o Estado, que o Estado, do governador Leite, do PSDB, não está fazendo a sua parte. A secretária Arita do PSDB não está fazendo a sua parte. Pelo contrário, estou vendo na ponta que estão reduzindo os atendimentos do sistema de saúde para pacientes com neoplasia. Isso é um absurdo, né? Então vai piorar o que já era ruim, né? Então, vereador Bugri pode contar comigo para tentar agilizar isso. E eu realmente, nesse caso, que já são semanas e todos os exames elencados, tudo colocado, e nem uma liberação de qual é o hospital que vai ter que marcar, eu não vejo outra alternativa senão o paciente procurar a Defensoria Pública, assim como foi orientado pela própria Secretaria de Saúde do município. Quanto à questão de telefone, não telefone, enfim, não vou entrar nesse mérito, tá? Não existe nenhuma lei que diga que o secretário é obrigado a atender o telefone para qualquer vereador, né? Ele é obrigado a responder todo e qualquer papel oficializado por algum vereador e passado por esse plenário e levado pela presidente da casa, né? Mas os 4 anos, olha, posso falar bobagem, mas 4 anos, eu volto depois nas explicações pessoais, se for necessário.
Okay, obrigado, vereador. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei 039 e 040 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Levantar a mão. Não? Então, coloco em discussão, coloco em votação. Aprovada por 7 votos, 1 ausência. Coloco as proposições. Coloco a proposição 067 de 2020 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Em votação. Aprovada por 7 votos, 1 ausência. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Claudio.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero usar essa explicação pessoais para... Quero agradecer ao meu colega e doutor Eduardo pela atenção que me deu de me informar nessa questão desse senhor que está com câncer, né? E gostaria que essa explicação, essa informação viesse da nossa secretária, porque nos primeiros 2 anos a gente tinha essa facilidade de se comunicar. E agora, não sei por qual motivo, né, político, provavelmente que seja, que a gente não tem mais essa facilidade de comunicação. Então, a gente fica chateado quando a gente se trata de uma pessoa que pede, implora por ajuda e tu não pode fazer nada. Então, isso aí é... Eu creio que os colegas já tenham passado por isso, com algum amigo, algum familiar. Então... É complicado isso. Eu tenho um coração, né? Eu tenho coração, eu tenho sentimento e não gostaria que ninguém passasse por uma situação assim. Uma pessoa chegar, uma pessoa já sem voz, né? Com um problema atingindo as cordas vocais dele, pedindo uma ajuda e tu recorrer. Desde o dia 8 de hoje faz 12 dias que eu venho buscando. Ligo, não atende. Né? O telefone toca quando vê que é eu, né? Que é o vereador, provavelmente tem o meu número salvo, desliga na segunda chamada. Então, isso aí é sem palavras para isso. Tá? Então, muito obrigado aí, doutor Eduardo, por ter me dado um auxílio aí nessa parte aí. Passo a palavra para o presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que faz uso da palavra? Vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, isso aí já era visto que ia acontecer, que durante 3 anos e 9 meses, vocês iam ser lubridiados por esta secretária, e eu avisei. Ela encontra-se em plena campanha política para um vereador do MDB, antigo PSDB. Quando abri, e eu não sou mãe de Ná, hein? Quando abri a porta, daqui a 4 anos, todos vão vazar de dentro do PMDB. Isso aí eu não tenho dúvida. Só entraram para se beneficiar por alguma coisa. Porque este é o papel do PSDB. É se beneficiar de alguma coisa, ganhar e cair fora. Saída pela esquerda. Então, eu acredito que o nosso MDB, que eu até já foi meu primeiro partido, né? Foi o MDB. Acredito que o nosso MDB está sendo muito ingênuo nesta eleição. Colocou candidatos do PP, colocou candidatos do PSDB, e, enfim. E esses candidatos são fortes para o Sidney. E assim, ó, os de sangue mesmo, de dentro do PMDB, ali do PMDB, eu vejo que eles têm apoio somente de companheiros do próprio MDB. E eu vejo a secretária Leonice trabalhando ferrinhamente para o vereador Preto, que está no MDB, mas não é do MDB, ele é do PSDB, assim como ela está por oportunidade dentro do MDB. Então, eu não estranho nem um pouquinho mesmo, essa secretária Leonice, sempre avisei vocês, vereador José Luiz, vereador Claudir, e também sei, senhor presidente, está caminhando sozinho, não tem nenhum secretário lhe apoiando, a não ser aquele menininho gordinho lá do hospital, que alguma coisa ele lhe arruma. Agora, do contrário, gente, eu quero avisar a bancada do MDB. Vocês estão sendo ludibriados. Olha, estão sendo ludibriados pelo PSDB e pelo PP. Já falei isso para o vereador Eduardo, agora é o momento político. É o momento que eu posso dizer, que eu posso falar. Acredito que estaremos juntos novamente, vereador Cirineu, vereador João Francisco. Oxalá que nós estejamos juntos novamente. Vai ser difícil para o José Luiz entrar, ele sabe disso. Queria que ele entrasse novamente, porque é um baita de um vereador também. Perdemos o Lucas de vereador, pode ser que ele venha a ser prefeito da cidade, mas com o PSDB eu acho que a coisa é meio complicada. E nós teremos juntos também uns camuflados do MDB, que aonde que está o quê? Vocês têm que tirar a fenda dos olhos e verem o que, que vocês estão criando. Estão criando um palanque eleitoral para outros partidos entrarem. Quando abre a porta, abre a janela, todos vão fazer igual o Felipe. Vamos para lá. Agora, o vereador Felipe, acredito que também ele esteja conosco na caminhada, né? Se fizer a legenda, porque aquela história que disseram, balela, disso, daquilo. Agora, o que eu vejo, colegas, nessa eleição, vamos falar um pouco de política, o que eu vejo nessa eleição é muita gente tirando proveito de uma sigla grande do município, que é o MDB. PP, falido. Está falido. Se uniu a vocês porque tem uma chance de chegar a algum lugar. E a maioria do secretariado que se encontra hoje, eles estão apoiando outras pessoas. Não as pessoas realmente de coração doente do MDB. Não estão. Não estão apoiando. E a secretária da Saúde, torna a repetir, ela não vai atender telefone de ninguém. Ela não vai atender o telefone ou atender qualquer coisa de qualquer vereador. Então, façam por si. Como eu te disse, Claudia, entra via judicial, aciona o município, porque eles têm a obrigação de responder, porque a saúde é municipalizada, acione o governo do estado junto, os dois juntos, porque tudo parte do município. Faça isso, converse comigo, tem alguém que pode fazer isso. Então, eu digo a vocês, essa eleição, ela vai ser bonita. Ela vai ser bonita, mas, ao mesmo tempo, ela vai ser decepcionante para quem carrega uma sigla partidária no peito. Que eu sei que o vereador Cirineu carrega, eu sei que o vereador Eduardo carrega, e também sei que o vereador João Francisco carrega. E eu fico pensando, né? Vocês deram palanque eleitoral para pessoas que, quando abrir a janela, elas vão parte, vamos voar, feito águia de rapina. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigada, colegas. Até a próxima eleição. A próxima sessão, eleição não, sessão. E eu não sei se nós vamos continuar online ou vamos fazer ela aberta. Então, é o questionamento que eu deixo ao meu presidente. E digo aos meus colegas, queridos colegas do MDB, trabalhem. Eu quero ter vocês aqui conosco, porque senão vocês vão ser engolidos por gente que está camuflada dentro do partido de vocês. Muito obrigada.
Obrigado, vereador.
Beijo, conta rosa no coração de vocês.
Mais algum vereador? Vereador Eduardo? Não? Não quer?
Sim.
Ah, sim, tá.
Obrigado, senhor presidente. Tem uma plateia ali atrás do vereador Lucas, ali, nosso candidato a prefeito.
Que bom! Vereador Eduardo, que bom que eles ouviram! Que bom que eles ouviram! Sabe por quê? Porque tudo que eu falei é verdade.
Não, vereador, eu respeito a sua opinião, sabe que eu sempre ouço a tua opinião, desde pequeno, quanto à política. Segui muito, fiz diferente, mas sempre respeitei. Né? Mas se a gente for olhar a história recente da política barrense, a gente vai ver que isso está errado. Né? Na legislatura passada, não atual, o MDB começou com 3 vereadores, terminou com 4. O PSD começou com 2, terminou com 1. Né? E esse, naquela época, a senhora me disse, vocês vão ver o que vai acontecer, ele vai trair vocês. Até hoje, o secretário nosso apoia o presidente João Francisco e é um MDBista nato, muito bem recebido, um grande companheiro. Assim como nessa legislatura, a gente tem o exemplo do nosso colega Felipe, por força política. Talvez a gente tenha que se perguntar se o problema são as pessoas que saem dos partidos e vão para o outro, ou se é o próprio partido dessas pessoas que está com algum problema, né? Talvez seja isso. Né? Eu respeito muito a opção do vereador Felipe por ter trocado o PSD pelo PSDB, por respeitando a legislação, enfim. Então, talvez a senhora esteja errada quanto isso. Quando fala em relação ao MDB, o MDB está unido, está... Muito forte, a senhora mesmo admite que nós vamos ter a maior bancada, já temos a maior bancada, vamos seguir, temos a maior bancada.
Não, é vocês ou nós, né?
Acho difícil, mas seguindo, não vou dar opinião sobre o partido dos outros, vou falar sobre o meu. Nós somos a Vidraça, somos o partido do prefeito, uma chance gigantesca de ganhar, quem está nas ruas sabe disso.
Será?
Respeitamos muitos outros candidatos, em especial aqui o nosso candidato colega aqui, vereador Lucas, né? E a gente não precisa fazer de jogo político, tentar minar outros partidos para ganhar uma eleição, nem para manter a maior bancada ou até aumentar, como eu mesmo acho que a gente pode vir a aumentar, né? E estando desde 70, 80, 90, ou estando desde 6 meses atrás no partido, o que faz mais partidário ou não, não faz ninguém mais digno de uma posição, não. Quem vai fazer isso é o voto popular, né? São muitos candidatos fortes, realmente vai sobrar gente forte, e eu tenho muito orgulho de presidir esse partido, e eu tenho certeza que ninguém vai pular da barca, como aconteceu com o seu partido mais de uma vez, né? Talvez por força da direção do partido, enfim, no nosso partido, se depender de mim, as pessoas fazem por merecer tudo que ganham, né? E nós vamos seguir defendendo até o final desse ano o mandato do prefeito Jair, e eu tenho certeza, eu não mais, não sou candidato, e torço, digo de coração, torço por todos aqui, o vereador José, que esteve conosco durante o governo, boa parte, o vereador Lucas, que é candidato a prefeito, não prefeito, não vou torcer por dia prefeito, não, Lucas, não posso, né? Torcendo meu prefeito, mas torço pelo teu sucesso pessoal, mas torço...
Ah, Lucas, ganhou voto.
Inclusive da vereadora Johnny, a vereadora Johnny é uma voz importante da oposição e que precisa existir, né, como oposicionista, né? Acredito que, como governista, ela não vai conseguir ser vereadora governista.
Ah, então já está dando então, uma batalha, nós vamos ganhar a eleição. Obrigada! Então, tchau, galera!
Senhor presidente, então, eu agradeço a palavra e desejo muito sucesso para todo mundo e muita calma, né? A gente vê que todo dia agora, chegando perto da eleição, o pessoal começa a pegar vídeo de um candidato outro, faz uma piada, faz ali, aí vou denunciar e não sei o que. Vamos fazer sua própria campanha, fazer uma campanha limpa, jogar por si só, eu tenho certeza que quem merecer vai ter chance de seguir como vereador, e tenho certeza absoluta que o nosso prefeito Jair vai seguir sendo nosso prefeito também nos próximos 4 anos, e vai continuar tendo meu apoio enquanto cidadão, e enfim, como presidente do partido. Muito obrigado, sucesso a todos, boa campanha a todos. Eu também estou em campanha, mas só para o meu prefeito. E toda vez que alguém fala que vota em algum vereador aqui da casa, eu sempre digo, não, bom voto, muito bom. Estão sendo bons 4 anos do lado de vocês. Só o vereador Lucas que não, que ele resolveu ser candidato a prefeito, não posso apoiar ele. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Selineu.
Quero começar utilizando esse espaço para me solidarizar com o Atos, que está passando por um momento difícil, com problemas de saúde de familiar seu. Então, que ele tenha muita força e que possa superar todo esse problema que está enfrentando. Se há o Lucas, as homenagens que foram prestadas aos professores e aos médicos, e faço aqui minha homenagem ao colega Eduardo Bischoff, que tem sido, além de médico, um amigo de toda a população. A questão política, eu vou dar uma rápida pincelada. Eu estou há 32 anos filiado ao MDB. Já vi muitos colegas deixarem o partido, já vi muitos colegas ingressarem no MDB. E tenho comigo o maior respeito por todos eles. Tenho também o maior respeito por todos os colegas que optam por outras bancadas partidárias. Nós vivemos num país livre, nós vivemos num país democrático e nós temos à nossa disposição a legislação. Se a lei faculta trocar de partido, não há o que discutir. A questão é a opção pessoal de cada um. E eu respeito a opção de todos. E quero dizer a todos da minha satisfação de poder estar aqui convivendo nesses 4 anos com todos os colegas, com maior respeito, com maior admiração. E, se possível, se nós retornarmos, tudo bem. Mas, se não retornarmos também, eu acho que nós conseguimos dar uma contribuição muito importante para esse município. Eu saio daqui muito feliz pela convivência que eu tive com todos vocês. E vejo que o trabalho está sendo feito de uma forma leal, de uma forma como tem que ser. E, ao mesmo tempo, eu peço aqui desculpa para a colega Johnny, porque realmente eu não tinha na cabeça os nomes dos membros do Conselho Municipal do Idoso. Isso é uma prova de que eu já estou sendo protegido pelo Estatuto do Idoso. Essas falhas acontecem, a memória da gente também não está aí para tudo. Então, era isso. Desejo uma boa noite a todos e um grande abraço e boa sorte a todos os colegas. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Não? Então, próxima sessão ordinária, no dia 3 de novembro de 2020, às 19 horas, no horário regimental, declaro encerrada esta sessão. Ótima noite a todos.